será realizada hoje em Maringá uma audiência pública promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral. E entre os temas debatidos nesta audiência está o projeto da Justiça Eleitoral para 2019. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o desembargador Tito Campos de Paula, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Está aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde.
Eu aqui agradeço e uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da região de Maringá. E para nós é uma alegria ter sido convidado para estar aqui para conversar aí rapidamente, né, com a população sobre aí a participação da Justiça Eleitoral e a participação aí de todo o povo sobre esse tema que é tão interessante, que é o que trata aí do direito maior de todos nós, que é o direito ao voto, e que daí, a partir do direito ao voto, surgem todos os demais direitos.
É esse que é o projeto da Justiça para 2019. Como é que é o projeto da Justiça para 2019?
Exatamente. Nós, às vezes, nós estávamos conversando aqui que as pessoas muitas vezes pensam que num ano que não tem eleição, né, como é o caso agora de 2019, a Justiça Eleitoral está tranquilo e tal. Na verdade, esse é um ano em que se trabalha muito, já preparando exatamente para as próximas eleições, que no caso, as eleições de 2020, em que teremos aí a responsabilidade de escolher os nossos representantes dos municípios, prefeitos e vereadores, que é onde começa toda a discussão, a base do país encontra-se nos municípios.
Uhum. E neste trabalho está a biometria?
A biometria também é biometria, como todos sabem, né? Colhe-se a impressão digital de cada pessoa para se ter uma maior segurança. Eu costumo dizer que o ser humano, quanto mais a gente evolui, mais a gente volta ao passado. E existem notícias já da antiguidade histórica, a própria Bíblia narra que na mão de cada ser humano teria ficado um sinal para que as suas obras, um selo, se tornassem conhecidas, né? Então, e esse selo nada mais é do que a impressão digital. E no mundo inteiro é sabido que não existe nenhum ser humano que tenha uma impressão digital semelhante a outro. Então, essa é a razão maior da biometria, porque se cadastrando os eleitores através da biometria, evita-se a fraude, a possibilidade de que alguém venha, por exemplo, votar em lugar de outro, porque é um processo absolutamente seguro. E hoje, no Paraná, restam ainda em torno de 870 mil eleitores, ou seja, em torno de 10% do nosso eleitorado, que chegou agora em 8 milhões no Paraná, ultrapassou essa barreira. Então, resta aí em torno de 10%, e já estão se iniciando a campanha, todo esse trabalho, para realizar a biometria nos municípios, nas zonas eleitorais que ainda restam, para que cheguemos em 2020, já nas eleições, com 100% do eleitorado paranaense cadastrado de forma biométrica.
Então, o trabalho de cadastramento vai ser retomado?
Sim, já está sendo retomado. Esse trabalho nos lugares ainda não foi feito, de regra aí nos municípios menores. Maringá já foi feito 100%. Nós temos municípios vizinhos aqui, por exemplo, Marialva, que ainda não foi feito, mas já está aberto para se realizar de forma ordinária, ou seja, aquele eleitor que lá comparece já vai sendo realizado. Mas, a partir de abril, maio, já se inicia daí uma campanha forte, maciça, para que todos aqueles que ainda não realizaram a biometria compareçam aos cartórios eleitorais para a realização da biometria.
Ela é eficiente? Qual a análise que vocês fazem?
Sim, a biometria é ultra eficiente, conforme já dissemos, e é óbvio que nós temos que ter toda essa estrutura, o Tribunal Regional Eleitoral, para cada lugar onde vai se abrir aí o processo de biometria, é encaminhado todo o material, a colheita desse material, então tem todo um preparo que se necessita realizar para que as pessoas também, na hora de colher ali a impressão digital, seja colhida de uma forma adequada, para que evite o maior número de falha no dia da votação. Esse é o mais importante também. Então tem todo esse trabalho aí que precede as eleições, que é realizado.
Uhum. E nesse projeto da Justiça Eleitoral para 2019, está também o estímulo ao voto para os jovens?
Nós temos também essa preocupação. Por quê? A Justiça Eleitoral, até algum tempo atrás, era simplesmente, assim, vamos dizer, considerado como um órgão ali do judiciário, em que só realizava as eleições, carimbava aquilo que era preciso carimbar, terminou a eleição, está terminado. E hoje, felizmente, a Justiça Eleitoral está adquirindo uma nova face, uma nova feição, né? Uma nova cara, um novo rosto. e existe também a nossa preocupação, isso aí vem desde o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, e também nós estamos tentando levar isso para cada zona eleitoral que existe aqui no Paraná, para que os juízes, de uma forma geral, os juízes eleitorais, os servidores, aqueles que trabalham na Justiça Eleitoral, também venham a desempenhar esse trabalho para tentar conscientizar o cidadão desse direito importantíssimo que é o direito ao voto. E aí envolve a figura dos jovens e principalmente dos adolescentes, né, que são aqueles que têm entre 16 e 18 anos, que podem votar, mas é facultativo, não é obrigatório, para ver se nós também incentivamos então essa juventude, principalmente nessa faixa de idade dos 16 aos 18 anos, para que venha a participar de uma forma efetiva. E para isso nós temos então alguns dos projetos aí que estamos lançando.
Uhum. Eles têm maturidade para votar nessa idade?
O jovem, o adolescente, vamos dizer assim, que está aí entre 16 e 18 anos, tem maturidade, né? Então, essa é a preocupação nossa, esse é o nosso trabalho. Uhum. Nós temos aí alguns projetos, tem um deles que todos são desenvolvidos pela escola judiciária. Uhum. Então, o Tribunal Regional Eleitoral tem lá junto ao tribunal uma escola chamada Escola Judiciária, e ela é voltada tanto para a preparação dos juízes eleitorais, dos servidores eleitorais, e também para divulgar esses projetos aí de conscientização do eleitor. E ela é voltada principalmente para essa faixa etária, uhum, que é dos 16 aos 18 anos. Então nós temos, por exemplo, o projeto chamado Parlamento Jovem. Uhum. Esse projeto Parlamento Jovem, em Curitiba, em Maringá, uma das zonas aqui já implementou ele. Então o que é basicamente esse Parlamento Jovem? Então através da escola judiciária se faz um convênio, juntamente com uma determinada escola do município, vamos dar um exemplo aqui no caso de Maringá, aí dentro da escola se escolhe lá uma quantidade de alunos, a direção da escola vai ver qual a maneira que vai fazer isso, por sorteio, por escolha e tal, aí forma-se um grupo de alunos, de lá se faz uma espécie de uma eleição. Aí é eleito, então, um grupo de pessoas, por exemplo, que vão ser como se fossem os vereadores, o vereador Mirim. Uhum. E aí, a partir dessa eleição, esses vereadores aí, dos jovens, vão lá, entram em contato com a Câmara de Vereadores, tem todo o processo aí pela Justiça Eleitoral, diplomação, tal, toda aquela coisa, toma posse e durante um determinado período, em Curitiba, no caso de um ano mais ou menos, eles têm reuniões aí periódicas, vão lá, participam dentro da própria Câmara de Vereadores, apresentando projetos ligados aí a essa questão da cidadania, da saúde, da segurança, uma série de coisas, para que eles sintam e vivam aí na pele o que é essa função, exercer, como é exercer a função da política. Aí tem também, além desse Parlamento Jovem, que esse é um tanto mais demorado, vamos dizer assim, é completo, ele dura ali em torno de um ano, ou quase que o período todo. Tem também o chamado Eleitor do Futuro, que é preparar, conscientizar esse aluno para que no futuro, quando chegar a época dele ali, ter uma responsabilidade maior, ele já esteja preparado. E por fim também nós estamos agora, a Escola Judiciária está lançando um outro projeto chamado Segurança do Voto Eletrônico. Essa é bem mais abrangente, por quê? Através desse projeto a nossa intenção é abranger dentro de um ano todas as escolas estaduais do estado do Paraná, principalmente aí de segundo grau. Uhum. Para que vá o juiz eleitoral, os servidores da Justiça Eleitoral, também em contato aí com as escolas, vão lá levar uma urna eletrônica para as pessoas ir lá testar, ver como que funciona e tal. E através dessa curiosidade aí que vai se gerar em manusear a urna eletrônica, para que esses alunos também, os professores, os servidores da Justiça Eleitoral, os juízes, vão lá, conversa com eles sobre essa questão da eleição, sobre essa questão da cidadania, essa responsabilidade, essa conscientização.
E é interessante esse projeto da urna eletrônica, porque a urna eletrônica ela foi bastante atacada na última eleição, né? Ela é segura?
A urna eletrônica, na nossa visão, ela é, vamos dizer assim, é praticamente 100% é segura. Foi, no meu modo de viver, foi uma das maiores e melhor invenção que nós tivemos nos últimos anos, foi a urna eletrônica. Ela é 100% brasileira, iniciou-se por volta de 1996, nós inclusive tivemos agora um evento em Belo Horizonte, a semana passada. E lá nesse evento encontrava-se presente o ministro Carlos Veloso, que foi o presidente na época do Tribunal Superior Eleitoral, em 1994, 95, 96, foi quando iniciou-se esse projeto de urna eletrônica. E ali pensou-se exatamente na questão da praticidade e também na questão aí da segurança. E uma das maiores preocupações na época do ministro e daqueles que tiveram essa ideia de criar a urna eletrônica foi porque, antigamente, vamos dizer assim, onde é que ocorria, onde que existia a maior possibilidade de fraude? Era em razão daquelas cédulas que ficavam em branco, né? Não se preenchia, o eleitor não comparecia, e depois, isso é do conhecimento de quem viveu aquela época, de todos nós, tinha lugares aí que às vezes demoravam 1, 2, 3 dias por completo para ficar contando aquela enorme quantidade de votos. E é aí que muitas vezes poderia, então, em tese, vamos dizer assim, surgir a possibilidade de fraude, teve casos aí. E com a urna eletrônica eliminou-se esse problema, porque hoje, se 17 horas terminou a votação, não tem ninguém na fila ali, 17 horas em ponto, terminou a votação, imediatamente se aperta um botão e já é emitido ali no ato o boletim de urna. Então, antes de qualquer coisa, todas as pessoas que estão presentes ali já vai saber qual é o resultado daquela sessão de votação, e a partir dali é que vai, então, ser encaminhado para se realizar a totalização.
E um hacker pode invadir uma urna eletrônica?
Um hacker não pode invadir a urna eletrônica, porque esse também foi um cuidado que teve. O ministro, inclusive, comentou com a gente lá que alguém na época pensou: ah, não, hoje já está se desenvolvendo a tecnologia e tal, então vamos fazer uma maneira de transmitir tudo isso online e tal. Só que a partir do momento em que fosse feita essa transmissão online, aí sim haveria a possibilidade de um hacker entrar lá, por exemplo, e tentar alterar a totalização, alguma coisa. Então, em razão disso, é que a urna eletrônica não é online, ela é separada, não funciona via internet, ela é totalmente independente. Então, terminou aquela apuração ali, já sai o boletim, aquele boletim é entregue para as pessoas presentes, é fixado lá num edital, e se alguém tiver alguma dúvida, pode pegar esses boletins que são emitidos físicos e comparar e conferir depois, que vai bater exatamente com o resultado de cada boletim. Isso qualquer cidadão tem condição de acessar via o TSE. Vamos imaginar que eu, por exemplo, tenho minha família que reside em uma cidade pequena do interior do Paraná, Ribeirão do Pinhal. Vai lá e vai verificar que na sessão tal apareceu sim um voto para o candidato a deputado estadual X ou Y tal, porque isso está disponível para qualquer eleitor, e depois essa somatória é transferida também via um sistema interno do Tribunal Eleitoral.
Bom, a Justiça, claro, acompanha as mudanças na sociedade, né? É surpreendente o fato de que as campanhas estão mudando muito, e agora com a internet há campanhas que não custam praticamente quase nada, o candidato se elege com a campanha em redes sociais, por exemplo?
Nossa, a gente percebeu isso daí logo que nós começamos agora, assim que terminou a eleição, e os candidatos que foram eleitos, por exemplo, esses tinham que ter as contas aprovadas imediatamente, para que pudesse, então, vir a diplomação e depois a posse. Então, desses candidatos aí, os que foram eleitos, nós já analisamos de imediato, e hoje o resto daí alguns candidatos ainda que estamos aí, aqueles que não foram eleitos, apurando a prestação de contas. E o que nós detectamos logo de cara? Foi isso, que em determinadas campanhas aí se gastavam verdadeiras fortunas. Deputado federal, por exemplo, chegava-se a casa aí de 5 milhões de reais na eleição anterior que nós tivemos em 2014, né? E agora nós tivemos casos aí de pessoas que gastaram muito pouco mesmo e obtiveram sucesso na eleição. Através do quê? Através das mídias sociais. Isso aí elimina, então, um problema que é aquele em que muitas pessoas chamadas, entre aspas, de bem, que se consideram uma pessoa de bem, ah, mas eu não entro na política porque eu nunca vou ter dinheiro, ninguém vai me financiar. Eu acho que hoje desapareceu esse tipo de alegação, de argumento, porque uma
não é
pessoa...
mais um obstáculo.
Não, não é mais um obstáculo, acho que a questão do dinheiro para que alguém, as pessoas que acham que podem realmente fazer a diferença na política e pode vir aí a candidatar e se ela for realmente conhecida, fazer o seu trabalho aí através das mídias sociais, ela tem uma chance enorme de obter sucesso independentemente do poder econômico.
Interessante. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu é que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Conversamos com o desembargador Tito Campos de Paula, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Está hoje em Maringá para uma audiência pública que será realizada a partir das 18h no Fórum Eleitoral, com a presença também do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Gilberto Ferreira. O tema desta audiência, entre outros, né, entre outros temas tratados, estará o projeto da Justiça Eleitoral para 2019.